Rádio Fiscar Notícias.
Ibope divulga nova pesquisa de intenções de voto para governador de São Paulo.
Termina amanhã o prazo para pedir segunda via do título de eleitor.
Procuradora-Geral da República pede suspensão de inquérito que investiga Michel Temer.
Protestos de alunos e professores acabam em confusão na Câmara dos Vereadores de São Carlos.
Educação à distância cresce mais de 17% no Brasil, o maior avanço desde 2008.
E o Fiscar promove a terceira jornada de puericultura e pediatria.
Tudo isso e mais agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 29 minutos desta quarta-feira, dia 26 de setembro.
Política.
O Ibope divulgou ontem à noite mais uma pesquisa de intenções de voto para governador de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos para mais ou para menos. Foram ouvidos 2.002 eleitores com mais de 16 anos de todas as regiões do estado, entre os dias 22 e 24 de setembro. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo.
Então vamos aos números. Paulo Scaff, do MDB, aparece em primeiro lugar com 24% das intenções de voto. Depois vem João Dória, do PSDB, com 22%. Márcio França, do PSB, tem 12%. Luiz Marinho, do PT, tem 6% das intenções de voto nessa pesquisa. Major Costa e Silva, do DC, aparece com 4% das intenções. Professora Lizete, do PSOL, tem 2%. Marcelo Cândido, do PDT, professor Cláudio Fernando, do PMN, Rodrigo Tavares, do PRTB, Toninho Ferreira, do PSTU, Rogério Schecker, do Partido Novo, e Lilian Miranda, do PCO, apresentaram todos 1%. Não sabem ou preferiram não opinar, são 25%. Já o índice de eleitores que disseram poder votar em todos os candidatos foi de 5%. Vale ressaltar que o nível de confiança utilizado nessa pesquisa é de 95%, o que quer dizer que existe uma probabilidade de 95% dos resultados retratarem aí o atual momento eleitoral do estado de São Paulo, considerando, claro, a margem de erro.
E o Ibope também simulou o cenário de segundo turno entre os dois mais bem colocados na pesquisa. Nesse caso, Paulo Scaff venceria as eleições com 39% dos votos contra 31% de João Dória. O Instituto de Pesquisa ainda mediu a taxa de rejeição dos candidatos, em que o eleitor disse em qual deles não votaria de jeito nenhum. Nesse item, os entrevistados puderam escolher mais de um nome.
A sequência dos candidatos mais rejeitados foi a seguinte: João Dória aparece em primeiro lugar com 33% de rejeição. Paulo Scaff vem em segundo com 19% de rejeição. Luiz Marinho aparece logo atrás com 18%. Major Costa e Silva, Toninho Ferreira e Márcio França têm todos 11% de rejeição. Rodrigo Tavares, professora Lizete e Lilian Miranda apresentaram 8% cada. Marcelo Cândido e Rogério Schecker têm 7%. Já o professor Cláudio Fernando apresentou 6% de rejeição. O índice de eleitores que disseram poder votar em todos os candidatos foi de 5%. Já os que não souberam ou preferiram não opinar nesse levantamento totalizaram 25% dos entrevistados. Vale lembrar que, pelo fato dos entrevistados poderem citar mais de um candidato, os resultados nesse mapeamento de rejeição somam mais de 100%.
Agora preste atenção você que ainda não pediu a segunda via do seu título de eleitor no cartório eleitoral, porque o prazo vai só até amanhã.
Para emitir a segunda via do título, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Isso significa que você não pode ter débitos pendentes, como multas por ter faltado a alguma eleição ou mesmo a trabalhos eleitorais, ou ainda ter recebido alguma multa em razão da violação à legislação eleitoral.
No dia da eleição, o eleitor deve levar um documento oficial com foto, que pode ser carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, identidade ou carteira nacional de habilitação.
Mas com o título de eleitor em mãos, a pessoa também tem algumas informações que constam só nele, como os dados, né, sobre a zona e a seção eleitoral. Também é possível, agora em 2018, baixar o aplicativo e-Título, que está disponível para Android e iOS e que substitui o documento oficial com foto. Mas fique atento, viu? Porque nem todo documento é aceito na hora de votar. A certidão de nascimento e de casamento, por exemplo, não vai ser aceita como comprovante de identidade.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal, o STF, para suspender o inquérito que investiga o presidente Michel Temer por supostos repasses ilegais da Odebrecht ao MDB.
Depois de todo esse tempo, né, trabalhando nesse inquérito, a Raquel Dodge entendeu que Michel Temer deve receber uma imunidade temporária porque as suspeitas se referem a antes do mandato e a Constituição impede, né, que um presidente responda por fatos anteriores a ele ter assumido.
Ao pedir a suspensão do inquérito, Dodge decidiu deixar o caso parado até que o mandato de Temer termine. No entanto, a partir do dia 1º de janeiro, a investigação vai poder seguir na primeira instância da Justiça.
A procuradora também pediu que as suspeitas sobre Eliseu Padilha e Moreira Franco sejam remetidas à Justiça Federal do Distrito Federal, para que o Ministério Público de lá analise o relatório da Polícia Federal, que é o que serve de como base, né, para a denúncia.
No relatório em que informou ao Supremo as conclusões do inquérito, a Polícia Federal apontou indícios de corrupção passiva e lavagem de dinheiro de Temer. Diante dessas informações, o relator do caso, o ministro Luiz Edson Fachin, havia dado 15 dias para que a Procuradora-Geral se manifestasse.
Bom, para quem não se lembra, né, esse inquérito é referente a um jantar que teria acontecido no Palácio do Jaburu em maio de 2014, quando Michel Temer ainda era vice-presidente. Segundo alguns delatores, ele teria, nesse jantar, acertado o repasse ilícito de 10 milhões de reais da Odebrecht ao MDB.
Raquel Dodge até poderia ter denunciado o presidente, mas necessariamente ela teria que pedir para que o caso ficasse suspenso até o fim do mandato. No entanto, ela entendeu que nem mesmo essa denúncia poderia ser feita. Isso porque, segundo ela, os fatos não têm relação com o cargo de Temer.
10 horas mais 36 minutos, a gente vem agora aqui para São Carlos, pois aconteceu ontem na Câmara Municipal uma situação lamentável. Professores, vereadores e estudantes protagonizaram um tumulto durante a sessão de ontem. E, na verdade, isso foi resultado de uma história que começou na semana passada, né? Quando os vereadores Leandro Guerreiro, Lucão Fernandes, Moisés Lazzarini e Edson Ferreira questionaram um trabalho escolar sobre tolerância religiosa e sexual que foi feito por alunos do 9º ano da Escola Municipal de Educação Básica Carmine Bota, que fica no Jardim Beatriz. E nessa ocasião, quando eles foram até a escola fazer esse questionamento, eles chegaram, o vereador Leandro Guerreiro chegou a arrancar alguns cartazes feitos por esses alunos em relação a esse trabalho que estavam na escola.
E ontem, estudantes, professores e outros manifestantes lotaram o plenário da Câmara para protestar contra a atitude dos políticos. Durante a fala do estudante Gabriel Rodrigues Dias, de 17 anos, o vereador Leandro Guerreiro, que é de um partido de esquerda, ergueu um cartaz onde estava escrito os seguintes dizeres, abre aspas, canalhas de esquerda, deixem nossas crianças em paz, fecha aspas.
Incoerência é pouco, né?
Em seguida, ele leu a frase, colocou um óculos escuro e sorriu para os manifestantes, que o chamaram de fascista. O vereador também postou um vídeo na página do Facebook da sua mulher, dizendo que os professores estavam ensinando, abre aspas, putaria, fecha aspas, para os alunos e queria combatê-los.
Leandro Guerreiro está bloqueado na rede social no Facebook, por isso acabou usando a página da sua mulher para se manifestar. Ele também mostrou um cartaz declarando apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro e chamou os opositores de bandidos e, abre aspas, vagabundos, fecha aspas. Essa atitude foi novamente recebida com vaias na Câmara Municipal e também outros xingamentos dos manifestantes. Por diversas vezes, a sessão precisou ser interrompida pelo presidente da casa, o vereador Júlio César.
Ouça só o que disse o aluno Gabriel Dias, de 17 anos, durante o seu pronunciamento. Abre aspas. Eu acho lamentável. Ele não tem essa autonomia de querer intervir no que um professor pode ensinar em sala de aula, ainda mais no que diz respeito às diferenças. Eram cartazes falando sobre intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância LGBT, e eles foram lá e invadiram a escola. Eles não tinham o direito de fazer isso, disse o estudante.
Realmente, Gabriel, eles não têm o direito de fazer isso. A professora da escola, Carmine Bota, Cláudia Toledo dos Santos, foi à Câmara representar o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a POSP, né? E também criticou os políticos que invadiram a escola dessa maneira.
Ouça só o que ela disse, abre aspas. Estamos aqui hoje para manifestar o nosso repúdio à ação dos vereadores e o nosso apoio aos professores e estudantes da escola Carmine Bota, que tiveram seu espaço invadido pelos vereadores, questionando a direção da escola e a professora a respeito dos trabalhos sobre intolerância, afirmou ela.
Questionada, né, sobre o que esperava dos vereadores nessa sessão, a Cláudia disse que não foi até a Câmara com a esperança de ouvir um pedido de desculpas. Abre aspas. A gente veio mesmo para deixar clara a nossa posição. A gente teve aqui a presença massiva de outros professores de outras escolas, de estudantes de outras escolas apoiando a nossa causa. A gente sabe que o respeito às diferenças, ele é necessário, finalizou ela.
Bom, na semana passada, depois do ocorrido na escola Carmine Bota, Leandro Guerreiro alegou na tribuna da Câmara que arrancou os cartazes, mas não rasgou e nem destruiu, e que apenas tirou para que pudessem debater sobre o tema. Ele disse ainda que os vereadores não foram criticar os gays, foram defender os direitos das crianças. E segundo ele, depois da maior idade, cada um faz o que quer.
O vereador Lucão Fernandes explicou na semana passada que foi até a escola atender a solicitação de um cidadão e que quando ele chegou lá, a confusão, né, o desentendimento já havia começado. Ele alegou que na ocasião prestou atenção para entender sobre o que se tratava e viu que era apenas um trabalho que conscientizava sobre o preconceito.
Ele disse que esse tipo de trabalho tem sim que ser feito, tem que se falar sobre preconceito e conversar em casa com os filhos e familiares sobre respeito. Ele afirmou ainda que é preciso conviver e amar as outras pessoas.
Já o vereador Moisés Lazzarini disse que foi até a escola em busca do diálogo e afirmou que, na opinião dele, a imagem divulgada no cartaz é intolerante. Ouça o que ele disse, abre aspas. Não se combate intolerância com outra intolerância. Fascismo existe em querer apontar uma única religião como a responsável pelo preconceito, disse ele. Ontem, Moisés acabou pedindo uma cópia do projeto pedagógico da escola e, além disso, na opinião dele também, essa discussão foi tratada de maneira desproporcional.
O vereador Edson Ferreira disse na sessão ordinária da Câmara que, abre aspas, querem empurrar goela abaixo da sociedade, um ponto de vista que não demonstra respeito. Quem tem que respeitar todo mundo, inclusive os que tem que respeitar todo mundo, ele disse, inclusive os evangélicos, católicos e cristãos que também estão na escola, fecha aspas.
Leandro Guerreiro ainda manteve a crítica aos professores. Abre aspas. Eu acho que intolerância é destruir a mente da criança, bagunçar uma criancinha de 6 anos, falar que ele é menino e que vai virar menina. Então, isso que eu acho que é intolerância. Acho que é essa barbaridade que não podemos permitir com as nossas crianças. Eu não vou permitir e não vou aceitar isso jamais, esbravejou erroneamente o vereador.
O Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar encaminhou uma nota de repúdio à Câmara Municipal de São Carlos. No documento, o Conselho do Centro manifesta publicamente, veementemente, sua indignação à forma autoritária e truculenta por meio da qual alguns vereadores e seus assessores se reportaram à escola Carmine Bota.
O Centro de Educação e Ciências Humanas da UFSCar disse que o trabalho educativo em questão tratava de temas como a intolerância à diversidade e a importância do respeito às diferenças étnico-raciais, religiosas, de identidade sexual e também de gênero, e que a ação repressiva desses vereadores é inadmissível por justamente se caracterizar como intolerante e desrespeitosa, contrariando, né, os valores que estavam sendo trabalhados pela escola, que estavam sendo ensinados, que buscam aí promover o diálogo e o respeito entre todas as pessoas e também a valorização das diferenças. O texto diz ainda que a atitude fere a autonomia pedagógica e profissional, que é garantida por lei para os estabelecimentos de ensino.
E por fim, as coordenações dos cursos, chefias de departamentos, responsáveis por programas de pós-graduação e outras unidades administrativas da UFSCar se solidarizaram com a equipe da escola Carmine Bota e desejaram que a proposta e disposição para o diálogo respeitoso de ideias e acolhimento das diferenças possa ensinar aqueles que desrespeitaram a democracia e a toda a comunidade são carlense lições de ética e compromisso com a educação.
Educação.
É tanto absurdo que as pessoas eleitas pela nossa cidade, né, por nós eleitores, que deveriam estar defendendo o interesse das crianças em aprender, que a gente acaba escutando, que a gente fica até um pouco atordoado. Mas enfim, vamos seguir. 10 horas mais 45 minutos aqui na 95,3 FM. A gente continua falando de educação porque um estudo divulgado diz que 1 em cada 5 estudantes que estão matriculados no ensino superior estuda à distância hoje no Brasil. É isso mesmo, o Censo da Educação Superior, que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, afirma que enquanto o ensino presencial apresentou uma queda nas matrículas, a educação à distância, né, a conhecida EAD, registrou o maior salto desde 2008.
Segundo os dados da pesquisa Censo, as matrículas em EAD cresceram 17,6% de 2016 para 2017. E os estudantes de educação à distância chegaram a quase 1 milhão e 800 mil em 2017, que é o equivalente a pouco mais de 21% do total de matrículas em todo o ensino superior.
E o número de cursos no país também cresceu, viu? De 2016 para 2017 foi de 1.662 para 2.108, o que representa um aumento de 26,8%, o maior crescimento, na verdade, desde 2009.
No total, o ensino superior tem cerca de 8 milhões e 300 mil estudantes em cursos de graduação. Desse total, 6 milhões e meio estão matriculados em cursos presenciais. Ao contrário do que aconteceu nos cursos de EAD, o número de estudantes nos cursos presenciais caiu 0,4% de 2016 para 2017.
E a maior parte desses estudantes está matriculada em instituições de ensino privadas, viu? Que representa aí pouco mais de 75% das matrículas. Agora, quando a gente fala apenas da EAD, essa porcentagem aumenta. As instituições particulares de ensino superior respondem hoje em dia por mais de 90% dos estudantes.
O percentual de professores formado em cursos EAD também aumentou em 2017. Segundo os dados do Censo, em 2016, cerca de 42% das matrículas em licenciaturas eram à distância. Esse percentual passou para quase 47% em 2017.
Em relação à formação desses professores que atuam nos cursos à distância, eles são em grande parte mestres, viu? Enquanto na educação presencial, os professores com doutorado representam aí 51,1% do total. Na EAD, eles representam 41,8%.
A educação à distância tem conquistado também os cursos tecnológicos, com 46% do total das matrículas. Esses cursos, que podem durar 2 ou até 3 anos, são geralmente mais curtos que os bacharelados e também mais voltados para a inserção no mercado de trabalho.
Para o ministro da Educação, o Rocieli Soares, o crescimento dessas matrículas é importante, mesmo que em 2017 tenha acontecido na modalidade à distância. Ouça só o que ele disse. Abre aspas. EAD ou presencial, ambas modalidades são possíveis e importantes, considerando a realidade, a forma de acesso. Mas é importante também que trabalhe sempre dentro de uma perspectiva de qualidade, seja ela presencial ou EAD, disse o ministro.
Ele também destacou a necessidade de ampliar o ensino superior, uma vez que o país tem quase 9 milhões de jovens de 18 a 24 anos que terminaram o ensino médio e não estão estudando. Em relação ao aumento também de licenciaturas EAD, o ministro disse que as matrículas nem sempre se tratam de uma primeira formação. Ouça o que ele disse, abre aspas. EAD é, às vezes, a forma com que o professor que já está na sala de aula pode ter uma complementação pedagógica. Temos uma série de ofertas, como a Universidade Aberta do Brasil, mantida pelo MEC e pela CAPES, que traz a possibilidade de uma segunda licenciatura e atende regiões que, muitas vezes, não conseguiria ter condições de ter uma turma presencial, finalizou o ministro.
Saúde.
10 horas mais 50 minutos, a gente vai se encaminhando para o final dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes uma última informação, pois no mês que vem, no dia 20 de outubro, a UFSCar promove a terceira jornada de puericultura e pediatria. O evento é de graça, aberto aí para a participação de estudantes, de profissionais da saúde, enfim, de todo mundo que tiver interessado nesse assunto. E, inclusive, nessa edição, a jornada vai ter um espaço aí para apresentação de pesquisa sobre o tema. E quem quiser apresentar esses trabalhos, podem enviar os seus resumos até o dia 5 de outubro, hein? O prazo termina na semana que vem.
Bom, o evento pretende ser um espaço de trocas de conhecimento relacionados à pediatria e aos cuidados da infância, proporcionando assim a atualização e o compartilhamento de ideias. A jornada vai ser dividida em 2 blocos.
É isso mesmo. No primeiro vai ter uma série de atividades abordando a prevenção a partir de palestras sobre acidentes domésticos e também sobre vitamina D em pediatria. A mediação do debate vai ser da professora Ieda Del Ciampo, do Departamento de Medicina da UFSCar. Os temas vão ser apresentados por representantes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP.
Agora, o cuidado vai ser o tema central do segundo bloco, com discussões sobre dieta sem glúten na doença celíaca, bexiga neurogênica na infância e a dor no recém-nascido. A mediação do bate-papo vai ser de Esther Ferreira, também professora do Departamento de Medicina da UFSCar. Os assuntos vão ser debatidos por professores da própria UFSCar e também da USP.
Bom, a jornada, como eu disse, acontece no dia 20 de outubro. Ela acontece das 8 ao meio-dia no auditório da Unimed aqui em São Carlos, que fica ali na Avenida Doutor Carlos Botelho, número 1055. Como eu disse, também é de graça, mas é preciso se inscrever, viu? É preciso preencher um formulário online que está disponível lá no site da UFSCar. O endereço, você já sabe, é o www.ufscar.br.
Quem quiser enviar resumos das suas pesquisas para apresentar no evento até o dia 5 de outubro, deve enviar o material pelo e-mail ufscarpediatria@gmail.com. Tem mais informações pelo telefone 3351-8340. 10h52, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado, ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.